Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Começa agora Caminhos do Choro. Nossa música genuinamente brasileira. Roteiro e apresentação, Ricardo Henrique e Eduardo Pereira. Interpretação musical, Regional da Vila. Realização, Rádio Unicamp.
Essa edição do programa Caminhos do Choro é dedicada ao bandolinista e compositor Isaías Bueno de Almeida, também conhecido como Isaías do Bandolim, nascido em 7 de junho de 1937 e hoje uma figura central do choro paulistano.
Isaías começou a estudar música ainda menino, aos 12 anos. As primeiras lições de teoria e solfejo foram dadas por seu pai, o clarinetista Benedito Bueno de Almeida. Em seguida, ganhou um cavaquinho dado por seu avô materno. Isaías nos conta uma história interessante sobre esse contato com o cavaquinho. Eu não sabia como afinar aquilo e afinei como se fosse um bandolim. E meu pai, que também não sabia, deixou assim. Ele, muito entusiasmado com a minha musicalidade, falou: "Esta é a mesma afinação do violino. Você vai estudando e se prepara."
Mas a minha mãe me incentivava. Então meu pai saía para trabalhar. Meu pai ficava 2, 3 dias fora, ferroviário, viajava muito. E passava o pessoal tocando. Minha mãe falava: "Toca, toca para ele ouvir, para você que você toque." E ela me incentivava muito. Comprava os 78 rotações. Uma coisa emocionante na minha vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo, muito menino, com 12 anos. O meu ônibus parava numa rua que descia uma ladeirazinha, logo era a minha casa embaixo. E minha mãe comprou, quando saiu, doce de coco, imagina o Sol do Jacó. Minha mãe montou no terracinho da casa, montou a radiolazinha de uma certa forma para quando eu descesse, apontasse lá no morro. Então ela pôs lá no último volume, doce de coco. E eu fiquei extasiado, que coisa linda aquilo, né? Quando cheguei, era minha mãe que estava com o disco do Doce de Coco para mim ouvir e fazia questão. Minha mãe tinha um ouvido musical fabuloso. Então eu botava o disco, ficava pegando de ouvido aquela coisa. Ela falava: "Ah, mas está faltando uma coisinha aí que você não fez, vai, presta atenção." Então ela me incentivou muito, coitadinha, ela me ajudou muito.
Thank you.
Acabamos de ouvir Sorvete de Jabuticaba, composição de Isaías do Bandolim, interpretada pelo Conjunto Regional da Vila, que é composto por Guilherme Sakamuta no bandolim, Eduardo Pereira no cavaquinho, Maurício Gil no violão de 7 cordas, Ricardo Henrique no violão de 6 cordas e Rafael Peregrino no pandeiro.
A partir de 1948, que eu vim tomar conhecimento, comprei um disco 78 rotações, Jacó do Bandolim tocando Flamengo, um chorinho ingênuo, mas tocado com uma beleza. Então passei a ser fã do Jacó e comecei a tocar bandolim, que era aquele estilo de bandolim que eu gostava.
Isaías comenta que começou a trabalhar desde os 12 anos de idade como office boy, e nesse período acabou conhecendo uma loja de instrumentos musicais, onde aconteciam rodas de choro todas as tardes. Era a Casa Del Vecchio. Em um desses encontros musicais, Isaías conheceu uma figura central do choro em São Paulo, o violonista Antônio Dauria. Ele comenta: eu tocava uns 2 ou 3 chorinhos e me metia a tocar na roda. Ele gostou e falou: você tem tendência para isso. E me deu seu endereço na Casa Verde. Lá passei a estudar com ele, um grande incentivador.
Aos 16 anos, Isaías já se apresentava em programas de televisão, permanecendo por muitos anos tocando em conjuntos regionais e ainda como copista e solista de bandolim. Alguns dos programas de rádio e televisão em que atuou marcaram a história do choro, como O Fino da Bossa, Bossa Saudade e Noite dos Choristas, pela TV Record, e pela TV Cultura os programas A Alegria do Choro, As Muitas Histórias da MPB e Choro das Sextas-Feiras, sendo este último planejado por Jacó do Bandolim em 1954. A participação de Isaías nestes programas favoreceu com que o músico tocasse com personagens importantes do choro, tais como Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Dino Sete Cordas, Altamiro Carrilho e Radamés Inátali.
Na década de 70, Isaías passa a integrar como solista e arranjador ao Conjunto Atlântico, criado por Dauria na década de 50. Isaías chega a comentar: o Conjunto Atlântico é muito antigo. Antes tinha um bandolinista chamado Amador Pinho, que foi também um dos meus grandes incentivadores. Eu frequentava as rodas do Conjunto Atlântico e tinha meu próprio conjunto. Aí o Amador Pinho se mudou para Minas Gerais e o Dauria me convidou para tocar com ele.
Agora vamos ouvir a composição Evocativo, de Isaías do Bandolim, interpretada pelo Regional da Vila. Thank you.
por eu sou autodidata, não estudei. Então eu ia aprendendo por dicas, né? Aprendendo com os mestres da época.
Não existia partitura de fácil acesso naquela época. Segundo Isaías, você poderia conseguir muitas partituras para piano, mas ele buscava melodias para estudar. Então passou a escrever o que ouvia, que segundo ele, foi uma escola de seu pai, que sempre dizia: faça o seguinte, vá escrevendo aquilo que você está ouvindo para não esquecer. Nesse sentido, Isaías acaba também por desenvolver a habilidade de solar e improvisar. Porém, um fato curioso é não ter tido o apoio de uma de suas maiores referências, Jacó do Bandolim, que lhe dizia: toque só a música, que ela já é bonita como o autor fez. E segundo Henrique Cases, felizmente o bandolinista era rebelde e continuou dando suas contribuições pessoais que encheram de originalidade suas interpretações.
O choro estava completamente esquecido na década de 60. Diversos gêneros internacionais estavam tomando o cenário musical brasileiro, como os boleros, o fox, o iê-iê-iê, entre outros gêneros. Nesse momento, surge a bossa nova no Brasil, gênero que, apesar de ser criticado por muitos chorões do período, foi uma influência muito forte para Isaías. Segundo Isaías, os chorões ortodoxos de antigamente o criticavam dizendo: você está dando mais atenção à bossa nova do que ao choro.
Se bem que na época da bossa nova, eu comecei a tocar bossa nova, comecei a tocar alguma coisa bossa nova, porque eu sempre admirei. Os chorões ortodoxos, eles abominavam isso, né? Então eles achavam ruim comigo, mas eu acho que a bossa nova veio contribuir de uma certa forma para engrandecimento do choro, sabe? Então teve uma época que eu toquei sim bossa nova, mas nunca abandonei o choro, sempre toquei choro.
O violonista Israel Bueno, irmão de Isaías, que integrou o Conjunto Atlântico e posteriormente o Conjunto Isaías e Seus Chorões, comenta também sobre como a bossa nova influenciou a sua maneira de tocar.
Comecei tocando choro com cavaquinho, fazendo centro de cavaquinho, né? E quando surgiu a bossa nova, obviamente, aquela batida do João Gilberto, aquele modo dele tocar, não tinha outro jeito, eu tinha que partir para o violão, né? O violão é que dava aquela coisa toda, né? Quando eu voltei para o choro, eu voltei para o Conjunto Atlântico, que era um conjunto formado pelo Antônio Daura, que o Isaías já tocava lá, né? Então eu entrei lá tocando violão de seis cordas, violão normal de seis cordas. Então fiquei um tempo até que o Daura, já com muita idade, foi criando lá reumatismo, essas coisas todas, né? Aí eu falei, bom, então eu vou pegar o sete cordas. Foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais os sete cordas e a partir daí fui, né?
O conjunto Isaías e Seus Chorões pode ser considerado como o grupo que mais representa a identidade musical de Isaías. O grupo contava na sua primeira formação, além dos irmãos Isaías e Israel, com Valdomiro Marsola no violão seis cordas, Dorival Malavasi no cavaquinho, Clodoaldo Coelho da Silva no pandeiro e Valdir Guide na percussão.
Com o grupo Isaías e Seus Chorões, Isaías gravou uma série de composições autorais que demonstram a influência da bossa nova e trazem novas linguagens que enriquecem o universo do choro. E Isaías comenta sobre isso. Nessa época, nós começamos a utilizar muita coisa que era da bossa nova, principalmente na harmonia. Nós tínhamos uma harmonia tradicional e aproveitamos alguma coisa deles. Certos acordes foram incorporados na nossa música. Isso já veio com Garoto, que tinha uma percepção muito moderna. Em 1949, o Laurindo de Almeida gravou um choro chamado Brasiliense, já com características modernas.
Acabamos de ouvir Bibelô, composição de Isaías, interpretada pelo Regional da Vila.
Apesar do choro e o samba terem uma grande difusão no Rio de Janeiro, podemos encontrar um forte movimento em São Paulo. Isaías comenta que a Casa Verde era um manancial de bons músicos de corda, e lá foi o primeiro bairro onde conheceu muitos instrumentistas de cordas.
Sempre toquei choro, eu sempre gostei muito de choro, e morava num bairro propício a isso, né? Casa Verde, Barra Funda, aquela coisa, né? Então, os melhores músicos de cordas moravam na Barra Funda, na Casa Verde, no Parque Peruche, ao contrário da Lapa. Da Lapa foi a terra dos flautistas, né? Liderado lá pelo saudoso João Dias Carrasqueira. Mas aqui nas imediações da Casa Verde, então, era muito bem frequentado por músicos de corda, bandolim, cavaquinho, violão. Então eu já vim nessa trilha tocando choro e nunca deixei o choro.
Nas décadas de 1930 e 1940, o Rio de Janeiro possuía muitas emissoras de rádio que difundiam o choro por todo o Brasil. Cada emissora de rádio fazia questão de ter um bom regional. A Rádio Guanabara com o regional Gente do Morro e Jacó e Sua Gente. A Rádio Clube com Valdir Azevedo e seu regional. A Rádio Tupi com o regional de Benedito Lacerda e regional de Rogério Guimarães. A Rádio Mairink Veiga com o regional do Canhoto. A Rádio Nacional com o regional de César Moreno e regional de Dante Santoro. E a Rádio Mauá com Jacó e seu regional.
Apesar de um grande número de rádios e regionais de choro concentrados no Rio de Janeiro, a história do choro foi muito assessorada pelo Brasil como um todo. Radamés Inátaro é gaúcho. Orlando Silveira, grande acordeonista e arranjador, é paulista, assim como o Garoto. Já a Orquestra Tabajara tem sua origem no Nordeste. Edmilson Capelupi comenta que os chorões em São Paulo estavam bebendo na fonte do choro carioca. Porém, é possível encontrar pequenas diferenças no sotaque paulista e carioca no choro.
Bom, o choro nasceu lá, né? Tem um sotaque carioca que a gente sempre, assim, desde de novo eu ouço, 15 anos, 14, eu ouço o choro com aquele sotaque carioca. Mas, paralelo a isso, eu também ouvia o Isaías e o Israel na televisão. Né, a gente começou a frequentar, tinha uma luteria de violões e bandolins, cavaquinhos, que chamava Soros, e eles frequentavam lá, e eu comecei a frequentar também. Mas, sinceramente, naquela época eu não sentia diferença desse sotaque, sim, sotaque carioca ou sotaque paulista. Hoje a gente percebe algumas coisas, né, assim, levada de cavaquinho. Aqui em São Paulo, o cavaquinho sempre cai mais para um choro sambado, e lá no Rio é mais choro-choro, né, a levada de... Que se tiver músico aí, vai saber a diferença entre o Canhoto tocando cavaquinho e o Jonas tocando cavaquinho. Então tem uma diferença muito grande de acento rítmico. Né? E de violões, não sei, é que eu ouvia muito Israel aqui em São Paulo, então não, Israel bebeu nessa mesma fonte. Eu também bebi nessa fonte do sotaque carioca de tocar.
Na atualidade, podemos dizer que o choro tem uma diversidade muito grande de sotaques trazidos por diferentes regiões com seus ritmos e misturas de linguagem. Isaías, além de contribuir com sua visão estética ao choro, como instrumentista, gravou não somente seus próprios discos, mas também diversas parcerias que denotam novas tendências no choro na atualidade. Dentre suas parcerias de gravação, destacamos gravações com Guilherme de Brito, Ivan Lins, Proveta, dentre muitas outras gravações. Destacamos um trecho de sua participação no disco Cartas Brasileiras de Léa Freire, com a música Caminho das Pedras.
Seguimos o programa com a composição Adeus Ilusões, de Isaías Bueno de Almeida, executada pelo Conjunto Regional da Vila. dedicar esse programa a Isaías do Bandolim nos fez refletir não somente sobre os caminhos estéticos do choro em São Paulo, mas também nas políticas públicas que fomentam e incentivam a cultura do choro no Estado.
Enquanto o choro passa a ser cada vez mais reconhecido no exterior, como na fundação da Escola Portátil na Holanda, o Clube do Choro na França e nos diversos cursos e oficinas ministradas nos Estados Unidos e Inglaterra, o Brasil vem sofrendo cortes constantes no orçamento estadual e federal destinado ao fomento da cultura.
Convidamos o professor e violonista Edmilson Capelupi para um comentário em nosso programa sobre as perspectivas do cenário cultural atual.
O Brasil, de modo geral, nunca teve uma política cultural séria, que fosse abrangente, consistente e constante. O que havia no passado, algumas empresas públicas e privadas mantinham alguns projetos anuais ou aprovavam projetos que os artistas inscreviam, pleiteavam, e alguns, normalmente os contemplados eram artistas mais conhecidos. Mas esses projetos, essas empresas, tanto públicas como privadas, tiraram do ar esses projetos, esses patrocínios. E o governo atual do presidente Jair Bolsonaro é muito fraco em todas as áreas, né? A gente vê os ministros que tomam posse, um mais despreparado do que o outro, falando besteiras e sem projeto algum. E na área da cultura, a gente vê o Ministério da Cultura sendo extinto, sendo anexado da educação, e a gente vê um ministro da educação que era o Vélez, preocupado com a militarização, e o outro agora, que foi eleito, foi possado, que é do sistema financeiro. Então não há aceno algum para uma melhora na cultura, não há perspectiva alguma de atenção do governo federal para a cultura, e muito menos o choro. Um ótimo momento do choro aqui em São Paulo foi em 2015, com o prefeito Fernando Haddad, que é violonista, gosta de música, adora choro, e ele, tanto que ele nos presenteou com uma sede, que foi o Teatro Arthur de Azevedo. E a partir de 2015, com a sede e uma verba municipal, o clube manteve uma roda de choro aos sábados, das 18 às 20, e todo o primeiro final de semana do mês, o clube realizava 3 shows. E foi muito bonito, foi uma época muito bacana. A Moca recebeu muito bem o Clube do Choro no teatro. A frequência, tanto na roda como nos shows, era muito, muito boa, sempre com muitas pessoas de todas as idades. Enfim, foi uma época muito bacana. E o Clube do Choro realizava esses shows e a roda de uma maneira democrática, né? Tinha uma curadoria que era rotativa para a escolha de músicos, tanto nas rodas como em shows. Muito bem. Quando o João Dória assumiu, em 2017, o Fernando Haddad havia deixado uma rubrica de R$500 mil. E a sede era nossa, era do Clube do Choro, né? Acontece que o João Dória, acho que não gosta muito de cultura, de música, de choro, enfim. Ele contingenciou essa verba, essa rubrica, e mais ainda, tirou o teatro das mãos do Clube do Choro. Veja, o teatro não era exclusivamente do Clube do Choro, mas era uma sede, né? Tinha espetáculos de teatro, de dança, enfim, mas era a nossa sede. Inclusive, a ideia era, além dos shows e das rodas, era realizar workshops, o ensino do choro, né? Então ia virar uma escola de choro. Mas infelizmente a gestão João Dória na prefeitura não entendeu que a cultura, que o choro fosse uma arte para ser valorizada. Infelizmente, os músicos, com o fim do patrocínio municipal, da verba municipal, os músicos, os chorões, não souberam levar isso à frente. Nós tentamos com algumas reuniões, alguns shows e workshop, mas não houve uma adesão tão grande dos músicos chorões na continuidade, né? Houve uma desunião, o que acabou enfraquecendo mais o Clube do Choro, infelizmente. Ao longo desses anos todos, o que eu vejo é que quem manteve o gênero vivo foi o Chorão, né? Os chorões, os compositores que se dedicam a compor para esse gênero, mesmo com esse boom que teve em 2015, a gente sabia, tinha uma ideia que quando isso acabasse, a gente voltaria à realidade que quem mantém o gênero vivo são os chorões. Essa é a pura verdade. Em 2010, o governo do estado de São Paulo destinava 0,71% para a pasta da cultura. E gradativamente foi diminuindo, chegando a 0,35% em 2019. E para piorar, em janeiro desse ano, o governador João Dória decretou um contingenciamento de 23% dessa verba. Ou seja, isso terá um impacto devastador em vários equipamentos públicos, como Pinacoteca, Museu Afro, Teatro São Pedro, OSESP. Eu destaco aqui duas escolas de música, que são o Conservatório de Tatuí e a EMESP, onde eu dou aula de violão de sete cordas e prática de choro. E nessas duas escolas, vários músicos, chorões, vários professores se dedicam ao ensino do choro. Gostaria de convidar os governantes para participar, para assistir uma roda de choro e perceber como ela é democrática, confraternizadora e aglutinadora. Qualquer um pode participar, independente da cor, raça, idade, religião, com seu instrumento, com sua habilidade, pouca ou muita, tem a sua vez de falar de uma maneira tácita, através do seu instrumento, do seu repertório, do seu pouco conhecimento ou muito, independe. Isto se chama inclusão social.
O programa Caminhos do Choro vai ao fim. Gostaríamos de agradecer a todos os ouvintes que estão acompanhando nosso programa e a Rádio RTV Unicamp pela oportunidade de realização deste projeto.
O próximo programa vai ao ar no mês de maio e será dedicado ao compositor e instrumentista Garoto.
Para conhecer mais sobre o trabalho do Regional da Vila, inscreva-se em nossos canais no YouTube, Facebook, Instagram e SoundCloud.
Se você tem dúvidas ou sugestões, escreva para o nosso e-mail regionaldavilacontato@gmail.com.
Termina aqui Caminhos do Choro, nossa música genuinamente brasileira. Roteiro e apresentação, Ricardo Henrique e Eduardo Pereira. Interpretação musical, Regional da Vila. Realização, Rádio Unicamp.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.